Bem, bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início a essa nossa... Bem, eu vejo que há muito boa disposição. Eu acho que se tivéssemos atenção, reduzíssemos ligeiramente a boa disposição, ou pelo menos o volume, conseguíamos o grande sucesso que era fecharmos depressa esta reunião. Isto hoje não está fácil. Vejo que o deputado Virgílio Macedo está a representar o Bloco, não é? Portanto, saúdo por esta... Gustavo. Saúde por esta... Eu já ouvi hoje em matérias complexas. Enfim, já ouvi. Bom, vamos então iniciar esta última reunião da sessão legislativa, destinada fundamentalmente às redações finais. De qualquer modo, está na agenda um primeiro ponto de atas. Julgo que não levantam dificuldades, senão, enfim, consideramos aplicado o padrão habitual. Redação final da Lei de Finanças Regionais. Há alguma chamada de atenção? Senhores deputados. Está chumbado? Isto hoje está... Eu, por mim, não tenho interesse especial. Senhores deputados. Eu sei que não sou eleitos nem pela Madeira nem pelos Açores, mas a Lei de Finanças Regionais é uma questão de interesse nacional. Diga. Deixamos para o fim as finanças regionais? Ok, tenho. Já adiamos tanta vez o tema, não será hoje que... Mas o fim não significa setembro. Não, é hoje. Bom, o segundo diploma é a Lei Quadro das Entidades Administrativas Independentes, vulgo Lei Quadro das Entidades Reguladoras. Algum... Está tudo verificado? Senhor deputado Paulo Batista Santos?
Primeiro, para confirmar que os serviços jurídicos deram uma boa ajuda à redação final desta proposta de lei, inclusive naquela matéria que foi aqui discutida entre nós e, portanto, que aceitamos por boa, nos exatos termos que tínhamos conversado. Sendo certo que há aqui, pelo menos, uma alteração, Sr. Presidente, que nos suscitam francas dúvidas e que a nossa opção era pela redação inicial. Tem a ver com o número 7 do artigo 19º, a redação inicial refere os estatutos de cada entidade reguladora podem acrescer e a formação proposta é aos estatutos de cada entidade podem acrescer. Ora, na linha daquilo que é a proposta de lei, nós preferimos a redação inicial, os estatutos. Isto porquê? Porque, de facto, a lei também determina que se façam os mesmos estatutos. E, portanto, pode ficar a ideia, nesta formação proposta para o DAA Plena, que aos estatutos atuais, não é isso. Os estatutos desta lei determina que haja automaticamente uma atualização dos estatutos para ficarem conformes com a lei. Portanto, preferíamos, e o nosso sentido era não aceitar esta alteração da plena. Por outro lado, também no artigo 5º, portanto, no diploma preambular da plena, também na epígrafe, propõe a alteração da epígrafe, onde estava a produção de efeitos do artigo 5º, a da plena propõe que seja entrada em vigor e produção de efeitos. De facto, como bem foi sinalizado na nota técnica desta proposta de lei, este diploma não prevê uma norma específica de entrada em vigor. Portanto, será aplicado a regra geral, portanto, entra 5 dias após a sua publicação, mas eu admito que, e pedi até ajuda do Sr. Presidente, que tem mais sensibilidade para isto do que eu, que a DAA Plena foi, digamos, sugerida pela redação do número 1. Mas a redação do número 1, que diz exatamente o seguinte, a entrada em vigor da presente lei ou dos diplomas a que se refere o número 1 do artigo 3º não implica a cessão dos mandatos em curso. Não é propriamente uma entrada em vigor do diploma. Refere a que a sua entrada não cessa os mandatos anteriores. Portanto, nós, e pedi a sua colaboração, parecem-nos mais adequados à formação inicial de, apenas da produção de efeitos, uma vez que não há uma norma específica de entrada em vigor. Mas,
eu aí estaria de acordo, basicamente, porque a produção de efeitos tem uma disposição com um intuito muito específico e inovador em matéria de entrada em vigor, não se depreende do legislador queira estabelecer alguma especialidade que deva ser realçada e, portanto, não dizendo nada, aplicam-se as regras gerais, não é? Que são exatamente aquelas que disse, não é? Portanto, significa, há acordo quanto a isto, isto é, aceitamos as propostas da APLEN, exceto as relativas ao artigo 5º e ao artigo 19º, número 7. É isso? Então, se o senhor aqui tem o valor declarativo que em política não lhe é geralmente dado, está aprovado com estas duas exceções. Passamos então ao seguinte, diploma sobre a obrigatoriedade pública de citação de benefícios. Aqui não há nada de especial na nota da... Bom, há aqui apenas uma... Há aqui apenas uma nota, não da DAPLEN, mas da doutora Joana Figueiredo, Mas estas comunidades intermunicipais é uma coisa diferente. Isto. Esta aqui é conhecida, essa não tem... Isto é uma coisa... Não. Não, eu acolheria, não havendo redação, está aprovado, porque isso é um... Passamos ao seguinte, à proposta de lei 153-12. Duração do período normal de trabalho. Há alguma observação relativamente a este diploma? Não? Então, considera-se aprovado.
Não há nenhuma observação, apenas há aqui uma gralha no próprio texto, nomeadamente no artigo 1º, alíneas A e B, quando faz referência às leis 64-B, exatamente, falta o IFA, não é apenas... Isso é uma gralha, não mais do que isso. É a única nota que nos merece.
É essa a preocupação da redação final, entre outras. É essa uma das preocupações da redação final.
Bom, a alíneas A e B falta o IFA.
Então, está aprovado com estas observações. Decreto-Lei 154... Proposta de Lei 154-12... que aprova o regime de requalificação. Aqui há vastas observações da DAPLEN. Foram verificadas, senhores deputados? Tudo verificado quanto à proposta de lei 154-12? É que na anterior a DAPLEN não dizia praticamente nada. Aqui há... Estamos todos de acordo? Senhor deputado Jorge Paulo Oliveira?
Sr. Presidente, temos aqui algumas dúvidas.
Diga.
Primeira dúvida, no próprio título do projeto de decreto foi introduzido na parte final a expressão revogando a lei 53/2006 de 7 de dezembro, o que é correto. A nossa dúvida é que além da revogação do decreto-lei foram revogados muitos outros artigos, basta ver as alíneas B, C e D do artigo 46 da versão inicial da proposta de lei. E por isso a dúvida que colocamos, não estando isto errado, é se faz sentido ficar apenas referência à revogação de uma lei, esquecendo todas as demais. É uma dúvida, Sr. Presidente. É uma dúvida que temos.
O que aqui é uma revogação integral.
Porque há uma norma revogatória que depois...
Esta é uma revogação integral, as outras são meras revogações parciais.
É evidente, mas daí a nossa...
Esta é uma revogação integral com substituição de regime. É evidente que isto não está no texto inicial, só se tivermos acordo quanto a isso. Se houver alguma dúvida, ficará o texto inicial.
Estamos a colocar a sua forma de dúvida e não...
Não, é errado. Não é errado, dado que neste caso há uma revogação... É diferente do texto original.
Muito bem. Segunda nota, Sr. Presidente. A segunda nota não tem a ver com a lei, tem a ver com a informação da DAPLEN na página 5, onde faz referência ao artigo 7 do projeto de decreto, deve ser o artigo 9, mas também não é importante, não é isso que vamos votar. Mas ainda ainda relativamente a esta matéria, se apresentemos dúvidas quanto exatamente ao último artigo, o artigo 50. O artigo 50 do projeto, do decreto. Quando faz... Quando substitui, nós antes tínhamos a expressão todas as referências realizadas à lei, e aqui há uma redação completamente nova que diz quaisquer referências legais, regulamentares ou contratuais à lei 53/2006. Temos dúvidas. Sinceramente, temos dúvidas se é possível ou se é correto uma redação com esta... pormenorização. Se, pelo contrário, será insuficiente uma redação original que não tem pormenorização nenhuma. E, portanto, também a nossa reserva aqui é sobre a forma de dúvida, e deixamos também aqui à consideração e à discussão da Comissão.
Bom, aqui pretende ser enunciativo, não é? Todas as referências, será isso? Serão todas aquelas que apareçam em qualquer... Em qualquer documento, pressupõe-se que com força normativa.
Percebemos, estamos aqui a restringir, estamos a ampliar.
O ter 3 significa que se a teorização de uma quarta referência num modelo diferente, que é difícil antecipar, não estaria eventualmente coberta. Eu aí preferiria talvez a redação original, não é? Se há dúvidas sobre isso, mantemos a redação original. Mais alguma observação? Há aqui uma sugestão de sistemática, que é a secção sobre normas transitórias passar para o final do diploma. Não há reservas a isso? Está no final da página 14, essa observação. Não altera, pode alterar remissões, não é? E o texto está tratado em função disso. É como foi a introdução de uma nova secção. O nome choca, mas não corresponde de facto ao texto original e não é... Aceita-se isso? Muito bem. Não tenho... Então está aprovado com esta... com a reserva feita no artigo 50. Bom, e passamos então à Lei das Finanças Regionais, em que tinha sido pedido um pequeno adiamento... Enfim, adiamento não, uma alteração na... A que se, neste momento estamos em condições... O Sr. Deputado Duarte Pacheco, que é o especialista... em assuntos açorianos e madeirenses. Foi como foi informado. Diga.
Senhor Presidente, nada a opor em relação à totalidade das alterações propostas pela DAPLEN, que foram vistas com a atenção devida.
Confirma-se esta leitura por parte de todas as bancadas? Então, está aprovada a redação final e está concluído este ponto, com grande sucesso, não é? Eu, nos outros assuntos, só queria fazer uma... Que era o teu outro assunto. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Eu penso que essa referência vai ser mais consensual... A estas horas... Não, Sr. Presidente... a primeira coisa, tem a ver com algo que ocorreu na reunião de anteontem, já não sei quantas anos, mas na segunda-feira, dia 30, e eu acho que tive a ocasião até de falar com o Sr. António Novo e Pedro Filipe Soares, a explicar o modo como coloquei a questão, e desde já digo ao Sr. Presidente que não a devia ter colocado naquele momento, e portanto não tem problema nenhum em eu reconhecer. Mas, no entanto, face à questão de fundo, e porque, se Deus quiser, vamos ter aqui outros momentos sobre a mesma matéria, eu penso que era bom que ela ficasse esclarecida, porque eu fui de facto surpreendido com a questão naquele momento, que é o seguinte: quando, aliás, o regimento diz claramente que os colegas, qualquer deputado, pode fazer substituir, quer pelo elemento suplente, quer por outro deputado. E, portanto, quando isso acontece e esse outro deputado está a substituir um membro da comissão e participa na votação, tem que contar para efeitos de quórum naturalmente. É essa a posição, porque está em substituição. Caso contrário, participa nos trabalhos, mas no momento da votação teria que se dizer que com a ausência do partido X. Portanto, que não foi o caso, os partidos estiveram ativamente e nunca foi nada, nunca passou pela cabeça objetar a sua presença e a sua participação, mas acho, quer dizer, não pode contar para umas coisas e depois não contar para outras. Era este o esclarecimento que eu gostava de dar e que ficasse aqui, vamos dizer, esse atendimento plasmado para o futuro. Era só.
Bom, está registado, acho que voltaremos à questão. Bom, eu acho que nós terminamos aqui uma sessão de trabalhos muito intensa. Eu julgo que no final desta sessão eu gostaria, em meu nome, mas julgo também aqui em nome da Comissão, admito que outros colegas queiram, em nome das suas bancadas, expressar isso, a transmitir aqui uma saudação muito especial, muito amiga, independentemente da referência que o plenário fez ao nosso vice-presidente e colega Honório Novo. Eu acho que esta comissão certamente continuará a estar à altura daquilo que é a sua missão, mas não voltará a ser a mesma coisa. Temos a presença aqui do Honório Novo. A presença aqui do deputado Honório Novo foi um elemento permanente de valorização e também, como hoje vemos, de boa disposição. Aquilo que eu queria desejar era todas as felicidades pessoais, uma continuação de intervenção cívica. Eu acho que a democracia vive da pluralidade e, independentemente da diversidade de opiniões, eu acho que a intervenção cívica e política do Honório Novo valoriza a democracia portuguesa, e é também nesse quadro que desejamos vivamente que não se reforme, é que isso, e por muitos e bons anos, continue ativo. Caro deputado Miguel Frasquilho, tinha também pedido a palavra.
Um dia te vir ao bom caminho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em nome do grupo parlamentar do PSD, evidentemente associar-me às palavras que o Sr. Presidente acabou de proferir, e queria dizer que eu creio que o Sr. Deputado Honório Novo se juntou a esta comissão, posso estar enganado, mas se juntou a esta comissão, enfim, às várias designações que ela tem tido ao longo do tempo, em 2004. E, portanto, desde aí que temos mantido um contacto mais próximo, muitas vezes, eu diria quase a maior parte das vezes, com visões contrárias sobre os assuntos, mas não foi isso que nos impediu de ter, da parte do grupo parlamentar do PSD, um enorme respeito, uma enorme consideração pelas suas posições, pelas suas análises, pelo seu rigor, pelo seu humor também, que muito nos vai fazer falta. E só queria dizer que foi um gosto para nós poder trabalhar com o Partido Comunista Português aqui, através da sua pessoa. Já sabemos que vai andar por aí, esperemos que ande na parte certa, e certamente naquilo que lhe toca andará na parte certa. Foi um gosto. Muito
só
obrigado.
Acrescentar o rigor do seu benfiquismo, que é algo que também...
Não, pois, aí já não... mas aí é uma vertente mais pessoal que eu pessoalmente não poderei acompanhar. Portanto, de qualquer maneira, não queria deixar de lhe desejar as maiores felicidades e que não se reforme tão cedo, naturalmente. Muito obrigado.
Não sei se... Sr. Deputado Honório Novo, eu acho que também que temos consciência que assim devemos, como contributos para a análise económica e para a análise política portuguesa nesta área. Sem o deputado Honório Novo, ambos deixaram a comissão, deixaram de estar na comissão por razões diferentes. Mas sem o deputado Honório Novo não haveria o índice Gaspar. E, portanto, esse foi um dos contributos da última sessão legislativa. Julgo que, não sei, não conheço, não tenho eu, nem julgo que terá aqui nenhum dos colegas, nada a ver com as orientações editoriais do Expresso, mas julgo que à remodelação governamental e à alteração da composição da bancada do PCP sobreviverá o índice Gaspar. Sr. Deputado.
Vamos lá ver. Eu julgo que muitas da expressão de opinião e de simpatia que eu tenho recebido nestes últimos dias desde que foi anunciado publicamente a minha saída, foi seguramente para mim uma forma de tornar menos difíceis estes tipos de momentos. Porque estes momentos de abandono de uma atividade há 19 anos é, em termos pessoais, mesmo que racionalizados, preparados e interiorizados, constituem sempre momentos difíceis. E, portanto, todas as manifestações de simpatia que todos os colegas de todas as bancadas me transmitiram das mais diversas formas, certamente contribuíram para tornar menos difíceis, do ponto de vista pessoal, esta transição, que quer queiramos, quer não, tem que marcar, como é lógico, incontornavelmente. E, portanto, registar que também aqui os colegas contribuíram para a minha felicidade, entre aspas, que, e naturalmente dizer-vos que vou ter saudades de vossas, de todas, deste cheiro, destas pessoas, destes funcionários, destes profissionais das diversas áreas profissionais que contribuem e trabalham aqui neste Parlamento. Naturalmente, quando vier por aqui, dentro dessa perspectiva de andar por aí, seguramente que serei bem recebido por vocês e sentir-me-ei como em minha casa, como não podia deixar de ser. E pronto, não me obriguei a dizer mais nada, porque já não vale a pena. Obrigado.
Felicidades e boas férias para todos, não é? Cá estaremos, não é?